em nome da lei.
Olá, seja bem-vinda à primeira edição deste ano do Em Nome da Lei. Vamos falar de fraude e corrupção na área da saúde. Falsificação de receitas médicas, venda fictícia de medicamentos, atestados fraudulentos para obtenção de reforma por incapacidade e o mais recente, conhecido como a máfia do sangue. Casos que lesam o Estado em muitos milhões, milhões que saíram do bolso de todos nós e que reduzem os meios do Serviço Nacional de Saúde para cumprir a sua missão, tratar da saúde dos portugueses. Segundo revelou o atual Secretário de Estado da Saúde, em 4 anos foram detectados processos com possíveis situações de corrupção que podem ascender aos 1.000 milhões de euros. Só em 2016, o Centro de Controlo de Faturas detectou 39 casos de possíveis crimes económicos no SNS. O último processo conhecido terá lesado o Estado em cerca de 100 milhões de euros, em causa o favorecimento da Octa Pharma, que desde o ano 2000 tem um monopólio no fornecimento do plasma inativado e uma posição de domínio no fornecimento de derivados de sangue às instituições e serviços que integram o SNS. O médico Unha Ribeiro, que foi presidente do INEM e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, é o suspeito de ter entregue o negócio milionário à Octa Pharma a troco, nomeadamente, de 2 apartamentos de luxo. A multinacional suíça, por quem alegadamente se terá deixado corromper, é a mesma para a qual José Sócrates trabalhou até ser detido. É sobre tudo isto que vamos falar na edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados o bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, o médico e político Manuel Pizarro, que foi secretário de Estado da Saúde nos 2 governos de José Sócrates, a procuradora Helena Leitão e o economista Pedro Pita Barros, professor da Universidade Nova e especialista em Serviço Nacional de Saúde. Sejam bem-vindos, Helena Leitão, comece por si. A senhora procuradora está atualmente no Centro de Estudos Judiciários, a Escola dos Magistrados do Ministério Público e dos Juízes, mas fez parte do grupo inicial criado para investigar o crime económico na área da saúde, a chamada Equipa da Saúde. Todas estas revelações que foram feitas nos últimos tempos, que envolvem tantos milhões, e nomeadamente este caso do sangue, surpreendem, não é?
Eu devo dizer que não me surpreendem. E não me surpreendem porque, efetivamente, desde há uns anos esta parte que se assiste a um grande investimento por parte do Ministério Público e da Justiça em geral na investigação da criminalidade económica ou financeira e também de alguns anos esta parte, designadamente desde o momento em que houve um acordo entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério Público e a PJ, estas entidades começaram a trabalhar de uma forma muito mais estreita e em cooperação permanente, uhum. O que permitiu efetivamente num curto espaço de tempo atingir bons resultados nesta área. E efetivamente o que nós constatámos, o que eu pude constatar durante o período de tempo que estive a trabalhar no DCIAP nesta área, é que muitas das situações que nós detectámos se verificavam ainda em flagrante delito. Ou seja, nós investigámos, nós detivemos, nós interrogámos pessoas, não por crimes praticados anteriormente, mas por situações que ainda se estavam a passar. Uhum. Portanto, eram crimes que estavam a ocorrer naquele momento. E, portanto, não obstante o forte sinal que demos a partir dessa altura, que o Ministério Público e o Ministério da Saúde deram a partir dessa altura, no sentido de que estávamos a investigar esta área e os resultados começaram a aparecer, com condenações e tudo mais.
A Soutora investigou, nomeadamente, esteve à frente das investigações, nomeadamente do processo Remédio Santo, que foi o processo paradigmático.
Exatamente. Como eu estava a dizer, os resultados que foram sendo obtidos nesta área lançaram um sinal muito forte de que efetivamente se estava a investir e a combater este tipo de criminalidade. Mas a verdade é que, não obstante isso, isto é uma atividade altamente rentável. E não é também em poucos anos que se acaba com alguma sensação de impunidade que durante muitos anos assolou, digamos assim, a mentalidade de muita gente que se dedicava a este tipo de atividade. Enfim, isto sem querer generalizar, isto ludibriar o Estado fosse em matéria de impostos aqui há 20 anos atrás, ou seja, agora, né? Era um comportamento que não estava assumido, não só em Portugal, mas com outros países, normalmente, uhum. do, do, do sul do Mediterrâneo não estava assumido como algo efetivamente mau, quando efetivamente o Estado somos todos nós pagamos impostos.
E esse sentimento de impunidade encontrou, estamos a falar de uma realidade vivida há quantos anos atrás?
A realidade começou a ser detectada e combatida com mais ênfase a partir de 2010. Todavia, por aquilo que nos fomos apercebendo, designadamente dos numerosos interrogatórios e inquirições que fomos fazendo no âmbito dos diversos processos, isto era a realidade que já decorria há mais de 10 anos, pelo menos. E nós também, em função das possibilidades investigatórias, decidimos não fazer arqueologia, até porque muitos dos factos até já estariam prescritos, e, portanto, atacar aquilo que se estava a verificar no momento, impedir o prosseguimento da atividade criminosa e efetivamente, fazíamos o que podíamos para parar ali e agora este tipo de atividade. Agora, era efetivamente uma atividade fortemente lesiva dos interesses do Estado. Estamos a falar de crimes de corrupção, estamos a falar de crimes de falsificação, seja de receitas médicas, seja de atestados médicos, estamos a falar de burlas elevadíssimas, estamos a falar de associações criminosas, até de tráfico de estupefacientes estamos a falar. Portanto, há uma série de crimes, para além da corrupção propriamente dita, de fraudes ao Serviço Nacional de Saúde, que já se vinham verificando há vários anos esta parte, só que, digamos assim, isto não eram efetivamente sequer identificadas. Também foi preciso o Ministério da Saúde e o Ministério Público irem progressivamente especializando-se, investindo no aprofundamento destas áreas para se começarem a detectar e a combater.
E esse sentimento de impunidade, qual é a sua percepção em função de uma maior eficácia que tem sido, de facto, demonstrada pelo Ministério Público no combate a este tipo de crimes? Esse sentimento de impunidade tem diminuído, de facto, porque continuam a chover casos na área da saúde?
Continuam a chover casos na área da saúde, embora eu pense que efetivamente situações tão intensas e tão atuais como aquelas que estavam a verificar já não se encontram com a mesma frequência. De qualquer maneira, o que eu sei dizer efetivamente é que, por exemplo, em alguns dos processos que nós tivemos subsequentes ao Remédio Santo, que há bocado mencionou, tínhamos arguídos que diziam que entretanto tinham parado a atividade porque tinham ouvido falar das detenções que tinham ocorrido no âmbito do Remédio Santo, que por cima tem este nome sonante, portanto ajudava imenso a toda a gente saber identificar o processo. E não é que desde que aqueles senhores foram detidos no Remédio Santo, nós achámos por bem parar, suspender, e portanto verificámos isso nos próprios processos subsequentes que tivemos, em que até já o prejuízo inclusivamente causado era menor. Só para dar uma ideia, neste processo do Remédio Santo, em 2 anos de atividade, eram 18 arguídos, entre médicos, delegados de informação médica e farmacêuticos, e o prejuízo calculado só durante aqueles 2 anos foi de 4 milhões de euros.
É um dos problemas, é que de facto nesta área é muito dinheiro sempre que está em jogo, e isso é terreno fértil para a corrupção, não é?
É muito dinheiro que está envolvido. Só para lhe dar uma ideia, dos 9 processos entre 2012 e agora, digamos assim, foram remetidos 9 processos para julgamento, e só nestes 9 processos que já foram remetidos para julgamento, o valor calculado de prejuízo é cerca de 9 milhões. Só aquele que foi possível apurar, porque depois há muito valor que teve que se... Como lhe disse, as investigações normalmente se engessem 2-3 anos, porque acaba por ser contraproducente recuar mais no tempo nestas investigações. Agora, como se vê, isto não estamos a falar de dinheirias, estamos a falar de um montante brutal de prejuízo por cada processo.
E é uma área com muitos lobbies, muitos grupos de interesse que exercem muita, muita pressão. Qual é a percepção que a doutora tem? Alguém que esteve envolvida nas investigações e no combate ao crime?
Isso eu presumo que sim, que será, mas é algo que eu não posso alicerçar em dado dos concretos, digamos assim, porque depois esse tipo de afirmações, esse tipo de conclusões, nós tirávamos mais pelos factos do que propriamente por aquilo que nos diziam ou que conseguiam. Normalmente depois toda a gente tentava demarcar-se de toda a gente e, portanto, era complicado estabelecer essas relações. Mas sim, designadamente na área farmacêutica, na área dos laboratórios médicos também, a concorrência que também havia dos lugares de informação médica para conseguirem melhores resultados na venda, na promoção e venda de medicamentos, foram realidades que para nós eram completamente novas e que verificámos que todas elas tinham repercussões na lesão posterior dos interesses económicos do Estado e do Serviço Nacional de Saúde.
E é uma área especialmente difícil de de investigar? Faça outras também do crime económico? Todas as especialmente áreas... complexa?
Todos os crimes da área económica têm as suas especificidades, digamos assim. Quando é direito bancário, quando é direito económico, é sempre complicado. Agora, isto exigiu por parte, seja da PJ, seja por parte da equipa de magistrados que trabalhou em estreita colaboração com a Polícia Judiciária na investigação destes casos, e só assim se conseguiram bons resultados, isto exigiu um investimento imenso no conhecimento dos imensos diplomas que existem na área da saúde, seja na área do medicamento, seja na área da prescrição, seja na área das competências médicas, seja na área da venda do receituário, exportação de medicamentos. É uma realidade que não tem, com a qual, enfim, o máximo que nós sabemos é quando vamos à farmácia e vemos a receita que nos dão o medicamento e que o medicamento tem que lá estar. Tudo quanto é possível fazer à volta disso e o que regula essa atividade, esse simples ato de ir ao médico e depois entregar a receita e conseguir os medicamentos, tem uma regulamentação extensíssima que tem que se ter em conta para conseguir depois apanhar as fragilidades e as contradições e obter prova segura para depois poder acusar.
Ó, Sr. Doutor, e tem visto a parte do poder político e legislativo serem tomadas medidas que diminuam o risco de corrupção nesta área da saúde nos últimos anos?
Eu penso e tenho essa noção durante os anos que trabalhei nessa área, da qual agora estou afastada desde 2015, foi quando despachei os últimos processos nesta área, mas que o investimento foi efetivamente muito grande por parte do Sr. Ministro da Justiça, então, o Dr. Paulo Macedo, por parte da Polícia Judiciária e por parte do DSIAP, já com o Dr. Amadeu Guerra à frente. Ou seja, houve aqui uma feliz conjugação também de fatores, porque houve a renovação, digamos assim, das pessoas que estiveram à frente de uma série de áreas e todas elas animadas do mesmo espírito, que é temos que fazer qualquer coisa em relação a isto, isto não pode continuar. Este prejuízo elevadíssimo foi quando se começaram também a detectar, se bem se recorda, os montantes elevadíssimos de gastos no Serviço Nacional de Saúde, a possibilidade de ruptura, tudo isso. E a verdade é que, por exemplo, só de 2011 para 2012, que foi quando se verificaram as primeiras detenções no processo do Remédio Santo, as despesas com o Serviço Nacional de Saúde baixaram extraordinariamente. Eu estou a ver se encontro aqui os dados.
Esses números eram importantes porque dão a quem nos está a ouvir, enfim, uma percepção de quanto isto nos custa a todos nós, não é?
Então, olha, posso lhe dizer, por exemplo, que de 2011 para 2012, em 2012 houve várias detenções de muita gente que foram amplamente publicitadas pela comunicação social, os gastos com o Serviço Nacional de Saúde diminuíram 151,8 milhões de euros, ou seja, diminuíram 11,4% em relação ao ano anterior. Em 2013, estes encargos continuaram a diminuir e até o momento em que se calculou isto, que foi no final de 2013, já tinha havido também uma diminuição de encargos novamente de 51 milhões e tem sido sempre a descer neste aspecto. Ou seja, o melhor sinal efetivamente que é possível transmitir a todos os níveis para os cidadãos de que a justiça está a funcionar e de que efetivamente a corrupção não vale a pena é efetivamente revelada também por estes dados. Verifica-se efetivamente um decréscimo nas despesas resultante desta primeira impressão, que é prevenção geral a funcionar, o Estado está efetivamente a atacar este tipo de criminalidade.
Mas perguntava-lhe, insistia na pergunta, se acha que, enfim, o poder político tem feito tudo para tentar evitar este tipo de situações. Não lhe causa estranheza esta situação do monopólio da Octapharma, que se mantém ao longo de 16 anos com uma situação de monopólio nesta questão do plasma, quando o monopólio é sempre uma prática não só tia concorrencial, como, enfim, uma porta muito fácil para ilicitudes desta natureza?
Eu penso que isso são situações que se vão detectando e que se vão tentando resolver ao longo do tempo. E eu acho que, efetivamente, por parte do Estado e por parte dos diversos governos, independentemente da sua cor política, digamos assim, tem havido um esforço consistente no sentido de combater este tipo de criminalidade. Houve ao nível legislativo e jurídico, a alteração de uma série de leis permitindo quebras de sigilo bancário, proteção das testemunhas, prazos de prescrição maiores, em termos mais gerais, a possibilidade de ouvirem julgamento as declarações prestadas pelo arguido em primeiro interrogatório judicial no inquérito, que era coisa que antigamente também não era permitida. Portanto, também na área jurídica, na área da criminalidade económico-financeira, se tem efetivamente feito o que se pode para aumentar o número de mecanismos e a sua eficácia neste tipo de criminalidade. Por outro lado, o investimento em perícias, em informática, em meios disponibilizados, designadamente ao DSIAP, para a investigação deste tipo de criminalidade, tem sido francamente positivo. portanto, isto tem passado de governo para governo. Portanto, eu penso que o sinal está dado.
E quem fez parte, não de um, mas de dois governos, foi Manuel Pizarro. O senhor foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde nos dois governos de José Sócrates. Este monopólio da multinacional suíça Octapharma em relação ao plasma inativado e a posição de domínio em relação aos derivados de sangue nunca lhe suscitou dúvidas? Nunca o achou preocupante?
Muito boa tarde. Suscitou todas as dúvidas e por isso mesmo é que eu, no final de 2008, eu quero dizer que o monopólio resulta na sua origem. Eu não estou a dizer se a contratação da empresa A ou da empresa B foi feita cumprindo todas as normas ou não. Não é isso que estou a discutir. A existência do monopólio resulta de uma decisão que em si mesmo é uma decisão dos anos 90 e que em si mesmo tem um fundamento técnico. Resulta da contaminação dos doentes hemofílicos com plasma que tinha sido importado e de uma decisão de um ministro da altura, no início dos anos 90, portanto ainda do governo do professor Cavaco Silva, sim, de que o concurso para a aquisição dos produtos derivados do plasma era um concurso nacional centralizado. É evidente que no momento em que há um concurso nacional centralizado, daí resultará que quem ganhar fica com uma posição monopolista, seja quem for que ganhe o concurso.
Sim.
A questão que se tratava era saber se em 2008, eu entrei no governo em 2008, se justificava manter um concurso nacional centralizado.
E então?
E já não havia nenhuma razão para isso. Isto é, tudo o que tinha acontecido de evolução na produção dos produtos derivados do plasma já não justificava. Isto é, os produtos derivados do plasma, cuja comercialização está autorizada designadamente no espaço europeu, oferecem absolutas garantias de qualidade e de segurança para os doentes e não há nenhuma razão para que se escolha apenas uma empresa fornecedora. Por isso é que no final de 2008, eu fiz publicar um despacho que eliminou a necessidade do concurso nacional.
Ó, Sr. Doutor, portanto, permitiu aos hospitais que comprassem diretamente o plasma sem concurso, por ajuste direto?
Não forçosamente sem concurso, comprassem o plasma como compram todos os medicamentos, procurando consultar as empresas fornecedoras e escolher, na combinação entre a oferta e o preço, aquilo que lhes parecer mais conveniente, que é o que acontece com todos os produtos farmacêuticos, com os medicamentos oncológicos, com os medicamentos para as doenças imunológicas. Em todos estes medicamentos, a compra é feita hospital a hospital. Não havia razão para fazer uma distinção no plasma, distinção essa que ainda por cima tinha conduzido a um monopólio que era visível e que era conhecido por todos os agentes do setor.
Ó, Sr. Doutor, mas continua a ser a Octapharma a faturar muitos milhões e o preço do plasma não baixou,
se me permite, a Octapharma continuou a ter uma posição muito importante, mas eu mostro dados que foram publicados a semana passada na imprensa que resultam que são fornecidos pelo Infarmed.
Eu vi
as vendas
dados
da Octapharma passaram para metade. E eu acho que passaram para metade graças a este despacho. Agora explica-me. Metade ainda é muito. Bem, eu devo dizer-lhe que para isso há várias razões. E uma das razões, eu até admito que seja uma razão muito benigna. Estes produtos, uma parte deles, nomeadamente os produtos para a hemofilia, são usados para tratar doentes com uma doença muito grave. A hemofilia é uma doença muito grave. E eu admito que se um doente e um médico se encontram satisfeitos com um determinado produto de uma determinada marca, tenham uma atitude conservadora em relação à mudança da marca. Eu também devo dizer que isto é absolutamente compreensível. Agora, há uma coisa inegável, é a Octapharma, de acordo com esses números que eu vi, vendeu 51 milhões de euros ainda em 2009, passou no último ano em que eu estive no governo, em 2011, para 27,6 milhões de euros. Cerca de metade. Portanto, a posição de domínio desapareceu, do meu ponto de vista, em consequência direta deste meu despacho, porque não se justificava haver um concurso nacional.
De qualquer forma, tanto quanto sabe, os anos a que se refere a investigação que está em curso são de 1999 a 2015, portanto apanha este período a seguir a 2008. E outra coisa, o atual governo seguiu uma estratégia oposta à sua, não é? O senhor descentralizou este governo na sequência de terem sido tornadas públicas estas notícias sobre esta investigação, decidiu centralizar no Instituto Nacional de Sangue toda a gestão relativa ao plasma.
Marina, temos que ver do que é que estamos a falar.
Então vá,
estás a falar de um dos produtos que resulta da transformação do plasma, o chamado plasma inativado. Felizmente, neste momento, Portugal já tem condições para ser autossuficiente em plasma inativado. Não há nenhuma razão hoje para que nós compremos a nenhuma multinacional plasma inativado que o Instituto Português do Sangue tem condições para produzir ele próprio. Uhum.
Deixe-me só dar um número. As necessidades nacionais não chegam às 70 mil unidades, segundo me disse o Instituto Nacional de Sangue, e, portanto, há condições para o país ser autossuficiente.
Sim, perfeitamente. Foi, aliás, o que eu referi, mas plasma inativado é apenas uma pequena parte dos derivados do plasma. Continua a haver muitos outros produtos, o fator 8 e o fator 9 para o tratamento da hemofilia, a imunoglobulina para o tratamento de um conjunto de doenças autoimunes, a albumina para o tratamento de um conjunto de doentes em estado grave, no qual nós ainda dependemos dependeremos da aquisição em empresas fornecedoras, que são variadas, que existem no mercado e que são todas qualificadas. Eu acho que esta, não há nenhuma contradição entre a decisão que eu tomei em 2008, que eu acho que teve um efeito positivo, que é inegavelmente, parece-me inegavelmente positivo, e esta decisão tomada pelo atual governo, que me parece absolutamente justa, pois se Portugal é capaz de produzir plasma inativado, qual é o sentido de nós comprarmos uma multinacional plasma inativado?
Mas já era desde 2014, não é? Mas os hospitais nunca quiseram, não confiaram no sangue, no plasma do Serviço Nacional de Saúde, por causa da questão do prião das vacas loucas.
Acho que isso não tem, ou seja, acho que isso é a chamada divulgação de notícias pseudocientíficas para perturbar aquilo que é a defesa do interesse público. Eu acho que a defesa do interesse público fica assegurada pela medida deste governo de obrigar à aquisição do produto que é produzido por um Instituto Português de Sangue. Só faltaria que nós desconfiássemos da credibilidade técnica ou científica do Instituto Português de Sangue de fornecer um produto em todas as condições de segurança e de qualidade para ser utilizado. Eu não tenho nenhuma dúvida. Que é assim, eu, se me permitisse só acrescentar, porque eu gostei muito de ouvir as palavras da senhora Procuradora Helena Leitão, eu acho que há um aspecto muito relevante nesta área do combate à corrupção, que são as medidas de natureza preventiva.
Uhum.
Eu acho que as simples notícias das investigações e dos riscos da atividade criminosa têm algum efeito preventivo, mas eu acho que foi muito importante, quer a decisão do Dr. Paulo Macedo, do anterior ministro, de criar um gabinete próprio no Ministério da Saúde para esta questão, quer a decisão do governo, de que eu fiz parte, de criar um centro de conferência de faturas do Serviço Nacional de Saúde, porque se vir, em larga medida, esse centro de conferência de faturas informatizado, que permite detectar determinados padrões de comportamento. Nós estamos a falar de muitos milhões de receitas, cuja conferência manual não conduzia à facilidade de encontrar as associações que justificam uma investigação.
Uhum.
E é, de facto, a implementação dessa ferramenta de controle e de conferência das faturas que melhora muito as condições. E também queria destacar outro aspecto. Os números da corrupção é inaceitável por todas as razões, pelo prejuízo que causa e porque é um dano moral à nossa sociedade, é um comportamento inaceitável. Mas também quero realçar que, por maior dimensão que tem esta corrupção, nós estamos a falar de gastos na saúde anuais de cerca de 8 mil milhões de euros. Isto é, a esmagadora maioria dos agentes de saúde e, sobretudo, a esmagadora maioria dos profissionais de saúde têm, deste ponto de vista, um comportamento absolutamente exemplar.
Claro.
As pessoas que prevaricam e que têm estes atos são, apesar de tudo, uma ínfima minoria. Minoria
claro,
que tem que
mas
ser
causam um prejuízo enorme.
Sim, sim, e tem que ser procurada, denunciada, combatida, condenada, quando for caso disso. Mas eu não desejava que fosse confundido o todo que se comporta de forma adequada com a pequena parte que precisa de ser investigada e punida.
O Sr. disse há pouco que teve todas as dúvidas em relação a este monopólio da Octapharma. Isso significa que teve algum indício, alguma suspeita de que o negócio do plasma e derivados de sangue pudesse implicar atos de corrupção? Ou a sua dúvida era apenas... Enfim...
Não, apenas eu não gosto de monopólios. Acho que quando nós verificamos que em qualquer atividade há um monopólio, temos a obrigação de perceber que isso não faz sentido no mundo moderno, num mundo em que há tantas empresas que com capacidade fornecem um determinado produto, é desejável fomentar a concorrência, porque da concorrência resulta uma vantagem, em princípio, para quem adquire um produto. E, portanto, não havia nenhuma boa razão para que em 2008 se mantivessem as condições de criação de um monopólio que, do meu ponto de vista, justificadamente, tinha ocorrido no início da década de 90. Eu não sei se no início da década de 90 se fosse confrontado com o mesmo problema, que foi o problema da contaminação de uma série de doentes hemofílicos com o vírus do VIH na sequência da aquisição de lotes de derivados do plasma de uma empresa internacional, se eu não teria também, nessa altura, tomado a decisão de fazer um único concurso nacional para garantir a segurança dos produtos. Agora, em 2008, tinha ocorrido, no plano internacional, desenhadamente na Europa, uma enorme evolução nesta matéria e estávamos absolutamente seguros que todos aqueles produtos que estavam registados na Agência Europeia e no Infarmed como produtos válidos para tratar essas doenças tinham absoluta garantia de segurança. Portanto, não se justificava manter um modelo de aquisição que, repito, conduz inapelavelmente a um monopólio. Se faz um concurso nacional e se decide que há um único fornecedor, pois claro que esse fornecedor será monopolista.
E nessa altura o Instituto Nacional de Sangue ainda não tinha condições para fornecer o plasma?
Essa componente do plasma inativado ainda não, elas começaram a ser precisamente criadas nessa altura, mas devo dizer que esta minha decisão, este despacho, foi precedido de uma opinião, de uma análise técnica por parte do Instituto Português de Sangue, que confirmou isto mesmo, que não havia razões em matéria de qualidade e de segurança, e de uma análise jurídica e económica por parte da ACSS, que me deu a segurança para fazer este despacho, garantindo que não estava a prejudicar muito esse público, ao contrário, como se veio a verificar.
Manuel Pissarro, enquanto titular do poder político, enquanto secretário de Estado adjunto da Saúde, nunca sofreu pressões de superiores hierárquicos ou pressões externas em relação à Octafarma?
Não, nem à Octafarma, nem em relação a nenhuma outra empresa. Acho que isso não, pelo menos comigo, isso nunca aconteceu. Julgo que as coisas não se passaram a esse nível. Passar-se-ão, porventura, a um nível mais subreptício, que é o tal nível de, por exemplo, de dizer que há um potencial risco com um prião no plasma inativado pelo Instituto Português de Sangue, fazendo com que alguns médicos, porventura até de boa fé, prefiram recorrer a produtos internacionais em vez de recorrer a um produto nosso. Eu acho que está mais nesse domínio que no domínio das pressões. Em todo caso, comigo isso nunca aconteceu.
Sou como médico, também nunca foi aliciado para a prática de atos ilícitos ligados à prática, ao exercício da medicina?
Não. Enfim, comigo tal coisa nunca se passou, e temos que distinguir, apesar de tudo, o que são coisas que todos sabemos que acontecem, mas que não têm nenhuma ligação com atos ilícitos. Por exemplo, coisas que até acho que são questionáveis e que felizmente hoje estão mais regulamentadas e que são mais transparentes. Por exemplo, o convite para participar em congressos. Ou outro tipo de iniciativas. Mas não vejo que daqui resulte uma associação direta a uma atividade criminosa, embora, repito, nós devamos evitar todas as circunstâncias em que possa haver um potencial conflito de interesses e, portanto, desse ponto de vista também a nova legislação me parece muito positiva. Eu diria mais do ponto de vista da obrigação de transparência que do ponto de vista da proibição. Eu acho que é mais importante que todas as relações sejam claras para todos para a hierarquia dos hospitais, para a hierarquia do Serviço Nacional de Saúde, que seja claro tudo o que se passa e que seja transparente, até porque quem está nas coisas de boa fé não deve temer essa transparência e essa desocultação.
José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, como é que explica que as denúncias sobre este monopólio do plasma, as denúncias que fez, tenham caído em saco roto? Acha que o poder político assobiou para o lado porque lhe dava jeito? E porquê que não denunciou diretamente a situação ao Ministério Público? Fez a denúncia através da comunicação social?
Em primeiro lugar, deixe-me agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar todos os presentes e os ouvintes da Rádio Renascença para falar de um tema tão importante como é este de corrupção. Repare que, relativamente à questão do plasma, nós não tínhamos, eu pessoalmente não tinha dados concretos de que pudesse haver um mecanismo efetivo de corrupção. Conhecia a circunstância do monopólio que, na altura em que a Ordem dos Médicos organizou um debate sobre o assunto, penso que em 2015, já não se justificava. Portanto, esta medida que foi tomada agora podia ter sido tomada há 2 anos atrás, para obrigar à compra do plasma do Instituto Português de Sangue, nomeadamente o plasma de quarentena. Não foi, também não foi, não houve o cuidado na altura de haver uma penalização de um comportamento que obviamente era inaceitável, que era o presidente da RSLVT viver numa casa do dono de um laboratório, enfim, associado a estas histórias que iam sendo relatadas na comunicação social, e o Ministro da Saúde, à altura, não ter tomado nenhuma medida. Eu escrevi especificamente sobre isso, dizendo que ele devia ser demitido caso não mostrasse o contrato de arrendamento daquele apartamento. Ora, isso não
está
aconteceu.
Está a falar do Ministro Palmacedo.
Eu estou a falar do Ministro Palmacedo, naturalmente. Ora, isso não aconteceu, e a não penalização de comportamentos que claramente, pelo menos, se não sendo de óbvia corrupção, indiciam que pode haver uma relação menos transparente naquelas circunstâncias, e à mulher de César não basta ser, é preciso parecer, e um alto dignitário da Saúde, como é presidente da RSLVT, não pode viver num apartamento de indústria farmacêutica. Portanto, alguma coisa devia ter acontecido e, lamentavelmente, não aconteceu. Não foi por nós não denunciarmos e não pôrmos o dedo
na ferida. Tem alguma explicação para isso?
Não tenho explicação, nem consigo encontrar nenhuma explicação. E acho que foi uma atitude, ou uma ausência de atitude, profundamente lamentável, porque é quando, também politicamente, as situações menos transparentes são publicamente penalizadas, que se combate a corrupção. Não é só, e muito bem, e ainda bem que tem sido feito, e de facto, como disse o Dr. Manuel Pissarro, é verdade, foi a partir da constituição do Centro de Conferência de Faturas que tudo isto começou a ser possível, portanto, que se começou Exatamente. Este caminho de combate à corrupção. Mas não basta objetivar casos concretos de corrupção. Aliás, fala-se tanto de eventuais e alegadas promiscuidades entre médicos e indústria farmacêutica, que eu não vou dizer que não existam, como é óbvio, óbvio, porque os médicos não são santos, como não são santos nenhum cidadãos deste país. Não tínhamos os altares das catedrais cheios de santos, não havia lugar para todos, não é? E, portanto, é preciso investigar estas situações e penalizar os criminosos e os corruptos que existem em todas as profissões. E se eu admitir que, por exemplo, 1% dos médicos têm um comportamento indigno, ainda estamos a falar de 500 médicos. Claro. Ou seja, estamos a falar de muitos. E cheguem-nos à ordem dos médicos as acusações e as sentenças transitadas em julgado que, de facto, condenem estes médicos por corrupção, e a nossa intenção é expulsá-los da ordem dos médicos, precisamente para também à sociedade e aos nossos associados dar o exemplo e transmitir a mensagem de que queremos separar o trigo do joio e que nos preocupamos em defender não os médicos em termos gerais, mas sim os bons médicos, que têm que ser defendidos dos maus médicos, como os cidadãos e os doentes têm que ser defendidos dos maus médicos. Portanto, eu não consigo compreender como é que, na altura, nomeadamente isso que era um ato simbólico de extraordinária importância, que era demitir o presidente da RSLVT, isso não foi feito. Não consigo arranjar nenhuma explicação honesta.
Tem visto outras atitudes de omissão por parte do poder político em relação ao combate à corrupção e à tomada de medidas preventivas da corrupção na área da saúde?
Olha, enfim, obviamente estamos aqui profissionais ligados às questões da saúde e falamos de saúde. Falou-se que choveram casos de corrupção na saúde, e é verdade, como disse a senhora procuradora, havia um clima de impunidade que está a ser combatido, e portanto eu espero que haja um efeito pedagógico e preventivo para o futuro e que as pessoas pensem duas vezes antes de poderem entrar em esquemas de corrupção. Mas se choveram casos na saúde, houve uma tempestade catastrófica na banca, e nós não vemos nessa área da banca, que estamos aqui a falar de algumas centenas de milhões de euros de prejuízo, enfim, foram muitos milhares de milhões de euros de prejuízo que nós estamos a pagar com grande dificuldade, e não vemos esta mesma intensidade de investigação. É óbvio que houve muita corrupção, e de facto não a vemos, e portanto há aqui um protecionismo político que tem criado na sociedade este clima de impunidade relativamente à corrupção. Mesmo quando nós vemos, por exemplo, voltando à saúde e voltando aos crimes médicos, quando vemos, como foi denunciado, que havia médicos que alegadamente assinavam atestados médicos em branco nas empresas de condução, de prática de condução e, portanto, para as cartas de condução, nós vemos que isso só acontece porque, obviamente, havia um médico que assinava os atestados em branco, mas também os cidadãos premiavam aquele comportamento porque usavam os atestados em branco. Ou seja, havia a sociedade portuguesa que convive com grande facilidade com a corrupção, e é pelo facto de não haver na sociedade uma atitude clara de condenação da corrupção que, na altura, o poder político não se sentiu pressionado pela própria sociedade para demitir o presidente da RSLVT, e as pessoas usam os atestados médicos em branco que alguns médicos assinarão e deixam nas empresas de condução. Portanto, enquanto a sociedade não penalizar toda ela, todos os atos de corrupção e de compadrio, é evidente que não é fácil eliminar este cancro da nossa sociedade, sendo que, naturalmente, a atividade do Ministério Público, da Polícia Judiciária, do Ministério da Justiça e, neste caso, em conjunto com o Ministério da Educação, é muito importante que estes casos sejam identificados.
E a ordem, doutor, a ordem penaliza e dá sinais de que penaliza estes médicos. Um médico condenado judicialmente acaba inevitavelmente expulso pela ordem dos médicos?
Eu não digo que seja inevitavelmente expulso nestes casos. Normalmente, até a penalização da ordem é superior à penalização dos tribunais. Posso dar o caso de
Um exemplo.
Posso dar o exemplo, por exemplo, enfim, também na área médica, mas numa outra área de vício deontológico, foi a violação por parte de um psiquiatra de uma doente no seu consultório.
Foi um caso tratado aqui no Em Nome da Lei, por acaso.
Que a Ordem dos Médicos expulsou. Exato. Ele foi absolvido em tribunal, porque, enfim, em termos cíveis tem que pagar uma indemnização, mas em termos criminais foi absolvido de uma forma inexplicável. A Ordem dos Médicos expulsou. Temos o caso de um médico médico que emitiu um atestado de óbito a um doente sem ver, uma pessoa sem ver a pessoa, não foi condenado em tribunal, na ordem levou 4 anos de suspensão. Uhum. Nós estamos ainda à espera que estes casos do Remédio Santo cheguem à ordem. Eu penso que já chegou o primeiro com a sentença transitada em julgado, porque sem isso nós não podemos tomar nenhuma atitude.
Isto foram casos julgados em Sotor em 2014.
Então é assim, as detenções ocorreram em junho de 2012, o julgamento e a sentença em primeira instância foram proferidas em dezembro de 2014. Houve recurso, mas entretanto esse recurso já foi julgado definitivamente, portanto muito estranho se efetivamente ainda não tiverem chegado à ordem as condenações definitivas.
Olha, eu posso dizer que, por exemplo, no caso da Casa Pia, de pedofilia, fomos nós que tivemos que insistir junto ao tribunal para nos enviarem o processo do médico envolvido no caso de pedofilia. Nós é que tivemos que insistir e, por acaso, já o condenámos a pena de expulsão também. Em primeira instância da ordem, agora irá ser certamente recorrido para o anterior Conselho Nacional de Disciplina, agora Conselho Superior, com os novos estatutos. Fomos nós que tivemos que insistir para nos mandarem o processo. Portanto, por vezes não nos... Mas eu penso que do processo do Remédio Santo, que já chegou.
Aliás, foram
agora
sendo feitas comunicações a par e passo, sim, quer da acusação, quer primeiramente das detenções, quer da acusação, quer da remessa para julgamento após a instrução. Todas as comunicações, sim, foram sendo feitas atempadamente à ordem.
E agora está a chegar, estão a desenvolver-se os procedimentos internos da ordem, que tal como os tribunais têm que seguir a lei.
Mas os tribunais
provavelmente
demoraram 2 anos e meio desde as investigações
até a sentença. Foram 2 anos e meio, doutor.
A sentença definitiva. Não, provavelmente as coisas termos-ão chegado em 2015, se calhar a princípio de 2016. Eu não sei dizer exatamente quando a informação da sentença transitada em julgado. Agora nós temos que instituir todo o processo na ordem. Vamos agora fazê-lo mais aceleradamente. Por exemplo, estes casos aconteceram essencialmente no Sul. Com os novos estatutos, os conselhos disciplinares passaram do Sul de 5 para 17 elementos. E devo, uhum, dizer que, por exemplo, o Estado delega na ordem esta importantíssima função, mas não dá sequer dispensa nenhuma, nem um segundo, aos médicos que participam dos conselhos disciplinares para trabalhar nestes casos, que trabalham às noites e aos fins de semana, roubando tempo à família e às suas horas de lazer. Portanto, nós tínhamos até aqui alguma dificuldade em acelerar os processos. Agora triplicámos o número de membros do Conselho Disciplinar do Sul, nomeadamente, precisamente porque queremos acelerá-los com tempos mínimos para que não haja nenhuma dúvida relativamente à vontade da ordem a separar o trigo do joio.
Só para clarificar, portanto, a ordem só abre o processo disciplinar a partir do momento em que há uma decisão judicial que transitou em julgado, ou seja, já não há mais hipótese de recurso.
Não, a ordem pode abrir o processo antes, mas depois suspende-o para que não decorram prazos de, falta-me o nome técnico, de prescrição. Porque nós só podemos tomar as decisões a partir do momento em que nos chegam as sentenças transitadas em julgado. Portanto, o processo tem que ficar suspenso para evitar a prescrição. Nós não temos competências de investigação. Temos que, uhum, esperar que nos cheguem todo o processo, toda a informação e, sobretudo, que ela seja definitiva, e a partir daí então podemos construir o nosso processo.
Pedro Pita Barros, diga-se, doutor.
Eu peço imensa desculpa sem querer roubar
não,
a palavra.
Não, diga.
O doutor Pita Barros Louros disse, mas queria apenas fazer um brevíssimo comentário a algumas declarações,
diga,
que o doutor acabou de prestar.
Rápido.
E rapidíssimo, que é o seguinte: o doutor disse há pouco, se eu percebi, que a sociedade tem que penalizar a corrupção e para que então sejam tomadas medidas contra a corrupção. Ou seja, o doutor atribuiu em parte,
Alguma responsabilidade.
Exatamente.
Sim.
Doutor, eu aceito essa perspectiva, mas também digo uma velha frase batida, mas que acho que faz sentido, que é: o exemplo vem de cima. Ou seja, muitas vezes somos nós com mais responsabilidades, mais a todos os níveis, em termos de sociedade, em termos de governo, em termos de profissões que exercemos, a ter que dar o exemplo e a impulsionar e a mostrar à sociedade determinadas condutas não tão bem. E a corrupção é, sem dúvida, uma das...
Exemplo que não aconteceu no caso do presidente da RSLVT, quando devia ter sido demitido por estar num apartamento da indústria farmacêutica.
Pedro Pita Barros, o economista que se tem dedicado a estudar o Serviço Nacional de Saúde, já o que ouvimos, números dos custos da corrupção nesta área da saúde, basicamente concorda com aquilo que foi dito até aqui?
Sim, globalmente sim. Vale a pena pensar que, quando falamos de corrupção, temos muitos níveis diferentes. Temos pagamentos informais a decisores públicos, de certa forma o que havia aqui, de longe dos processos, mas também há também as questões de alterações de regras ou de decisão de concursos públicos de fornecimento para favorecer um ao outro. E o problema do monopólio da Octafarma não é tanto haver um concurso que cria um monopólio, mas ele ter-se eternizado por alteração das próprias condições de concurso, porque o concurso em si mesmo seria temporário e poderia haver renovação de quem fosse o outro.
Pois, o próprio concurso estabelecia que a sua validade dependia da adjudicação de um novo concurso, tanto quanto li.
Não só isso, como as regras do novo concurso, quando termina um, o novo concurso deveria ter regras suficientemente amplas para permitir que outras empresas aparecessem a fornecer o mesmo serviço. E o que aparentemente surgiu neste concurso foi, em vez de abrir, fechou.
Oh, Soutor, esse isso é um mesmo dos problemas, é nós termos concursos que são feitos por medida para que possam ser ganhos por uma determinada empresa.
Sim, concursos com fotografia são uma das facetas de corrupção, sobretudo se essa fotografia tiver associado a algum pagamento, a algum benefício para o decisor público que tem nesse caso. Isso é também, obviamente, uma parte de corrupção que é difícil detectar porque vem através de construção de decisões. E aqui, claramente, só uma transparência e um escrutínio permanente de como é que são construídos os concursos poderá evitar. Mas também existem outras situações de corrupção que são menos visíveis, mas também podem ter alguma importância. Por exemplo, o roubo ou o uso não autorizado de materiais e equipamento. Nós sabemos muito pouco sobre isso. Pode haver alguma coisa. Eu lembro-me de há uns anos um responsável de um grande hospital falar no desaparecimento de pão, que tudo somado parece pequeno, mas tudo somado num hospital grande acaba por ser muito. E isso também é uma pequena corrupção que cria a tal impunidade geral,
claro,
que está aqui. Portanto, nós temos que pensar que não é só uma questão de utilização indevida de receitas, mas pode surgir em muitas outras decisões. Decisões de aquisição de dispositivos médicos. Pode haver também aí de situações de corrupção. A única forma de tentar minimizar, uma vez que provavelmente nunca será possível eliminar completamente, é ter uma espécie de dupla tenaz. Quando for detectado, ser-se rápido, como se foi nos casos do Remédio Santo, de chegar rapidamente a uma situação de prova, condenação e exibição pública dessa situação. Isso é um dos lados da tenaz. Ou até lado da prevenção, que é fazer com que todo o sistema esteja preparado para que seja detectável essa situação. Esperemos que estas situações só surgiram, nos últimos anos, só surgiram, como foi dito, com o Centro de Conferência de Faturas, que basicamente é uma máquina gigante de cruzamento de informação.
Uhum. Exatamente.
E é essa máquina gigante que provavelmente tem que ser usada não só no campo de medicamentos, mas provavelmente noutras áreas para perceber o que é que são comportamentos anómalos em termos de regularidades estatísticas, que permitam depois dizer, vale a pena explorar aqui com mais cuidado esta anomalia, digamos assim, e perceber se corresponde ou não a situações de corrupção. O caminho da fronteira da corrupção também tem um perigo, que é nós muitas vezes acusarmos de corrupção situações em que simplesmente não temos toda a informação e não sabemos o que está a passar, e às vezes estamos a acusar injustamente alguém. E legalmente isso também deve ser uma preocupação permanente, que é não acusar injustamente alguém. E o equilíbrio entre estas diferentes situações, entre o conseguir detectar, não acusar indevidamente, desenhar bem a forma de construção das relações económicas que estão presentes, é delicado. E, portanto, tem que estar sempre presente como é que vai sendo feito, não?
Os planos de prevenção da corrupção que existem em todos os organismos públicos servem para alguma coisa ou é só para fazer de conta que se faz qualquer coisa? E que existem também nesta área da saúde, penso eu, não é?
Sim, não, tem sobretudo um efeito moralizador no sentido de se tornar visível que corrupção não é algo que deve ser admissível. Mas não são eles próprios que vão conseguir evitar alguns destes mecanismos de corrupção. Muitos dos esquemas de corrupção são relativamente simples. As questões de receituário ou de atestados médicos são situações simples, no sentido de as criar, não é? Agora, provavelmente poderá haver situações bem mais complicadas, como no caso do concurso da Octafarma. Porque é que demorou tanto tempo a ter-se isto e ter esta situação? Na verdade, não foi por uma análise detalhada do concurso que foi realizado. Foi por outros fatores, exógenos, como alguns já foram equivocados, que se chegou à conclusão que havia ali qualquer coisa estranha. E quando se começou a cavar, então encontrou-se que o próprio desenho do concurso poderia ter um indício de perpetuação de monopólio. Agora, nós temos que ter mecanismos que eles próprios, à partida, permitam detectar quando é que temos essas situações, como é que isso pode acontecer. E muitas vezes não é só uma questão de ter uma checklist anticorrupção, porque cada vez que construímos checklist, depois fazemos o cumprir a checklist sem olhar para o conteúdo da mesma. É provavelmente questões de não ser sempre as mesmas pessoas a fazerem as mesmas tarefas, a não desenhar os mesmos concursos, a haver mais que uma pessoa envolvida ou um conjunto amplo com alguma incerteza sobre quem é que está envolvido para tornar mais incerto a ideia de que pode haver um conjunto de pessoas que tenta fazer algum episódio.
E os critérios terem sempre públicos, ou seja, ser tudo público, para poder ser publicamente escrutinado.
Exatamente. E, portanto, isso, o criar esses mecanismos é muito mais do que apenas ter uma lista de corrupção. Parte, como foi dito, também de uma atitude permanente da sociedade de ir sancionando o que o que está. Mas deixe-me arrasar que mesmo assim, apesar das várias histórias que têm surgido e apesar de provavelmente haver algumas que ainda não são conhecidas, não creio que o grande problema do Serviço Nacional de Saúde esteja na corrupção. É importante combatê-la, é importante evitá-la, é importante minorar os efeitos que tem, inclusive é nas atividades que às vezes são desenvolvidas, que não deveriam ser, e reparem que muitas vezes, por exemplo, na questão dos medicamentos, até pode há a corrupção de ter receitas que não correspondem à medicação real tomada, mas pode haver situações em que as pessoas são sobremedicadas apenas para cumprir objetivos, como que tivessem sido estabelecidos de alguma forma da corrupção, e que aí temos um efeito sobre a saúde das pessoas, eventualmente sobre a medicação. Ou submedicação, ou subutilização de equipamentos nas circunstâncias. Portanto, temos aqui que perceber...
Ou
a medicação não ser exatamente a mais apropriada. Os efeitos não são só nos efeitos financeiros. Não é? No campo da saúde podemos ter outros efeitos na área da saúde associados à corrupção. E isso tem que ser também incluído nas nossas preocupações.
Professor Pita Barros, se me permite...
Muito rápido, temos de terminar.
Sim, provavelmente na saúde o efeito do desperdício é, do ponto de vista estritamente financeiro, até muito superior a este, mas o professor tem estudado muito essas matérias. O desperdício é enormíssimo. Não é?
Mas todos têm que ser combatidos, não é? Que é o dinheiro de todos nós que está aqui em causa.
Embora uma pergunta interessante é saber até que ponto algum do desperdício não se deve a coisas que acabam por configurar proximidade de corrupção.
Temos de ficar por aqui. Cá estaremos para a semana à mesma hora. Se tiver sugestões a dar sobre temas ou casos que gostasse de ver tratados no Em Nome da Lei, escreva para marina.pimentel@rr.pt. Tenha um bom fim de semana, uma boa semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo. Em Nome da Lei.